Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camiseta preta, uma barba aqui por fazer. O ambiente a qual estou aqui, ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Aqui ao fundo, à minha direita, e à minha esquerda, aqui ao lado do coração, tem um fone de ouvido, tem um outro computador também, e aqui uma luz bem forte, amarela, para compor o ambiente a qual nós estamos. E eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro no canal, para mais um episódio, para mais um bate-papo em conteúdo maravilhoso, super preparado para você, mas também. Para você que está passando aqui, caiu aqui de paraquedas no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fique até o final para você degustar aqui dos nossos conteúdos do canal e também tem vários outros conteúdos. Basta lá acessar a bio lá do Mário Porto, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo e consumir os conteúdos totalmente gratuitos, especialmente feitos para vocês. E lembrando também, claro, se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar lá o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem conteúdo aqui no canal especial para vocês. Então, aproveitem e para você que está aqui no LinkedIn também, está aqui ao vivo, já mande seu comentário. Já. O tema de hoje é super bacana. Vamos falar sobre gestão remota. É uma realidade. Eu trouxe uma super especialista nesse tema, que é a Cíntia Menegaso. Depois ela me corrige aqui sobre o nome dela, eu falei certinho, mas acredito que sim. E a gente vai falar muito sobre esse tema. Será que nós aprendemos nesse mundo cada vez mais remoto, essa gestão remota? Como é que está o outro lado também dos colaboradores? Tem pessoas com 5, 4, 10 empregos aí no mundo virtual, como lidar com essa situação? Será que nós já aprendemos? Estamos numa fase de aprendizado ainda sobre esse tema? Bom, esse e outros pontos sobre esse tema nós vamos falar aqui no dia de hoje com a Cíntia. Meu convite é para você que está aqui ao vivo participar, obviamente, mande aí suas perguntas onde você estiver, nossas multiplataformas. Estamos transmitindo no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, enfim, depois no podcast, no Spotify, o conteúdo está aí a dispor de você. Mas delongas, se ficar muito blá 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 aqui, deixa eu logo chamar a Cíntia para você conhecê-la e para quem já conhecer um pouquinho mais do trabalho da Cíntia. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Cíntia, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal. Ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você for ver esse vídeo, né? Prazerzaço estar aqui com vocês.
Obrigado, Cíntia, uma honra te receber aqui no canal. Eu quero logo já aqui do início do nosso agradecer pela disponibilidade do seu tempo para estar aqui no canal. Estou muito feliz.
Eu também, bastante feliz, inclusive, de poder falar sobre esse tema. E eu acho que gerar conhecimento, né, nesse novo mundo é lifelong learning o tempo todo, é aprendizado o tempo todo. Eu acho que quanto mais a gente puder trocar, mais a gente está compartilhando para um mundo melhor. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
Sem dúvida, Cíntia, sem dúvida. Mas antes de começar a falar do tema, eu queria que você apresentasse um pouquinho da Cíntia para nós, tá? Para quem ainda não te conhece, passar a te conhecer, para quem já te conhece ainda mais sobre a Cíntia, pode ser?
Bacana, claro. Bom, eu sou Cíntia Menegaso, eu tenho 25 anos de experiência presencial, gostaria de lembrar. Aliás, 23
Ótimo.
presencial e 2 online, já vou explicar isso para vocês. Tenho também um restaurante
Legal.
familiar especializado em torresmo. E eu
Opa.
preciso explicar isso porque nas redes sociais você vai me ver ora fazendo treinamento remoto, ora vendendo torresmo, né? Eu viralizei no
Que
vendendo torresmo. Então, eu
legal.
tenho aproveitado esse momento para brincar um pouco, né? Treinamento e torresmo começam com a mesma letra, são minhas grandes paixões, né? A gente tem que tirar proveito de tudo. É isso.
Exatamente.
Ana Luísa, casada pela segunda vez, tenho mestrado, estou em início de doutorado, morro estudando, em gestão remota é um desses estudos que fazem parte, que me compõem, né, e que eu venho aprendendo nesse tema com grande afinco e olhando para esse futuro que é já tão presente. Hoje mesmo dei uma aula de manhã e eu falei, ó, essa liderança do futuro já é no presente, né?
Exato.
Muito estranho falar de futuro, né? Porque está tudo tão rápido, né? Mário, que a gente está precisando se adaptar a tudo isso muito rápido. Então, acho que esse é um pouquinho
Não,
de
sem
mim.
dúvida.
Peço que vocês pesquisam lá nas redes.
Que legal. Bacana, obrigado, Cíntia, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Igor, adorei, Torresmo. Torresmo tem muita coisa de Minas aqui também. Já aqui ficou com água na boca, então eu fico aqui Já o convite para as pessoas acessarem as redes da Cintia aí, ou para treinamento, ou para conhecer aí esse dote culinário dela no torresmo aí. É, Cintia, e para a gente começar a falar sobre gestão remota, né, eu queria que você trouxesse um contexto para a gente. Onde apareceu essa gestão remota? Foi a pandemia que trouxe esse conceito? Esse conceito já existia de forma talvez incipiente em algumas empresas, algumas engatinhando nesse conceito? Onde nasceu essa famosa que virou um holofote tão grande para a gestão remota?
É, sem dúvida nenhuma, isso se intensificou na pandemia, mas essa é uma pauta já existente muito antes. Então, eu vou tentar aqui, muito breve, contextualizar, até para vocês poderem acompanhar o porquê que eu estou aqui falando desse tema, né? Eu acho que é importante, porque nessas redes sociais a gente vai ganhando autoridade, né? E a gente não sabe nem de onde isso vem, né? Então, acho que é importante contextualizar.
Legal.
Gestão remota é uma pauta que surge quando a gente passa a viver num mundo mais globalizado, onde as pessoas passam a perceber que elas podem trabalhar de outras partes do mundo sem necessariamente precisarem, por exemplo, mudar de país. Então, quando a gente fala de um passado lá de expatriação, eu estou falando de gestão remota, lá no passado muito antigo, né? Então, você era expatriado para o Japão, para os Estados Unidos, você trabalhava naquela empresa o tempo todo conectado, por exemplo, com o Brasil, né? Estou aqui me situando, eu estou em São Paulo, Brasil, e o exemplo que eu estou dando é de qualquer outro lugar global. Bom, sim, o assunto ganha uma força com a questão da tecnologia, porque realmente fora do Brasil a gente tem um universo acontecendo e tantos outros países aí envolvidos nesse cenário. Com a questão da pandemia, bom, então esse era um assunto que se discutia, sim, muito, que se colocava nas pautas, e como é que vai se trabalhar em casa, e a questão do comando-controle, como é que eu vou ver se fulano está trabalhando, etc. e tal. O fato é que nenhuma empresa, pelo menos na grande maioria dos meus clientes, quando eu trazia esse assunto à pauta, pessoal, vamos falar disso? Vamos se programar? Vamos pensar no futuro? A resposta era sempre, tá louca, isso nunca vai acontecer. Isso tá louca, existe, né? Tá louca. Alguns clientes meus, né, executivos mesmo, baixinha, eu não sou muito alta, né, gente? Então, assim, baixinha, isso nunca vai acontecer, imagina essas pessoas trabalhando em casa, onde já se vê o computador para todo mundo, e o assunto sempre ia ficando de canto. Como eu sempre fui muito estudiosa e me orgulho muito disso, porque eu não sou inteligente, eu sou esforçada e estudiosa, eu fui juntando uma quantidade de material do que acontecia já fora do Brasil e em outras empresas, especificamente as multinacionais, e fui entendendo que isso iria acontecer em algum momento. Claro que, assim como muitos, eu não imaginava sobre a pandemia, mas eu sabia que as pessoas não estavam felizes trabalhando da maneira que estavam. Guarda essa informação, que ela é uma informação importante. Em 2018 e 2019, o que a gente mais escutava nas empresas era que todo mundo gostaria de um dia de folga, todo mundo gostaria de um tempo com a família. Era a frase mais ouvida, era o desejo maior de todo e qualquer trabalhador, né? Mais tempo. Eu costumo brincar que, com todo respeito à pandemia, Deusão atendeu o pedido e mandou todo mundo para casa, né? Claro, não de uma forma legal, mas foi todo mundo para casa. Aí nasce um problema, porque foi todo mundo para casa fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente foi para casa e continuou trabalhando do jeito que trabalhava na empresa, sem escutar aqueles consultores que já estudavam sobre o tema, que haveria de ter um preparo, um mindset diferente, um entendimento diferente. Então, respondendo a sua pergunta, nós fomos para casa obrigado, nós não fomos para casa de maneira planejada. Sim. O assunto ganha holofote, especificamente no Brasil e no mundo. O assunto ganha o holofote de uma forma forçada, e tudo que é forçado gera resistência, gera inconformismo, gera negatividade, foi um auê. Em meses, estava todo mundo mais ou menos adaptado, muito dinheiro em jogo, muita empresa perdeu dinheiro, transações, por falta de preparo, por falta de planejamento. E empresas que já tinham um mindset lá num futuro, né? Que, de novo, é esse futuro do qual estamos falando agora. Saíram um pouco melhor. O negócio tinha visão. O negócio tinha visão de futuro, mas as pessoas não. E aqui, especificamente, a liderança, que ainda existia um mindset, um modelo de pensamento de que só se trabalha estando olhando, né? Estando no comando-controle. Só quero fechar o raciocínio dizendo que, então, a pandemia, entre aspas, passou, a gente volta a trabalhar, só que o que as pessoas querem não é trabalhar na empresa, as pessoas querem sair de casa, são coisas diferentes. As empresas, ainda sem saber como atuar, inventam um modelo híbrido, de uma forma
Sim.
completamente truncada. Híbrido não é isso. Híbrido não é a obrigação de tantos dias em casa e tantos dias no escritório.
Boa. É.
Então, a gente ainda está aprendendo tudo isso. Então, para fechar, a gente não estava feliz como era, não aprendemos a fazer gestão remota e agora estamos no modelo híbrido, porque as pessoas têm necessidade de convívio. É, os estudos mostram que sim, todo mundo queria se ver, todo mundo queria se abraçar, todo mundo queria sair de casa, mas os estudos também mostram que ninguém gosta de pegar trânsito todos os dias, que ninguém gosta de ir para o escritório e ficar no computador e reunião com quem está em casa, né? Então, significa hoje ir para a empresa, né? Então, mesmo que o modelo da empresa seja híbrido, a gestão continua remota. Então, nunca se teve um tema mais atual do que esse. A maior realidade que a gente vive é o modelo de gestão remota.
É, sim, sem dúvida, corroboro muito que você trouxe, né, Cintia? Eu queria até pincelar um deles, né, assim, como você trouxe mesmo essa mudança de mindset, né, assim, das pessoas, inclusive, para, obviamente, foi algo a forceps que tivemos que ir para casa, né, ficar online o tempo todo, mas agora a gente está num processo de aprendizado, de lidar com isso, e você trouxe um ponto bem legal, que é o híbrido é diferente do remoto, né, e muitas das vezes eu vejo as organizações, as pessoas mesmo confundindo muito isso. Falar, você tem que dar 2 dias em casa e 3 dias nas empresas, ou vice-versa, né? E como é que você vê essa maturidade organizacional? Como as empresas estão lidando com isso? Se elas têm esse amplo entendimento do que é remoto, do que é híbrido, como elas assim, tragam esse tema para a mesa, seja no nível de C-level, no nível da liderança, como esse assunto você vê a maturidade dele no contexto atual?
A gente ainda não tem essa resposta, Mário, porque isso ainda está acontecendo. Essa resposta, se o híbrido vai dar certo ou não vai, depende do tempo, né? Eu preciso ter alguns dados. Mas acho que tem pontos importantes para responder nessa sua pergunta. Tudo que a gente tem para conversar aqui é muita coisa, porque em 1 hora, 40 minutos, a gente tem
não
que escolher algumas coisas, né? Mas vamos começar por essa, né? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que eu quero a pessoa no escritório, né? Então, a pergunta anterior que a gente tinha que se fazer a essa é: a pessoa em casa está produzindo? Então vamos por partes. Legal. Nunca se produziu tanto no modelo remoto. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de não serem vistas, de não serem enxergadas, de não serem analisadas, de não serem notadas. Estava todo mundo morrendo medo de perder o emprego. Então, as pessoas foram para casa e, indiscutivelmente, elas passaram a trabalhar muito mais do que 8 horas. Isso foi elevando o nível de estresse, foi adoecendo as pessoas, foi virando aí uma grande bola de neve. Quando uma empresa, ela vai funcionar no modelo remoto ou híbrido, tanto faz aqui para mim, quando ela for funcionar desse jeito, ela tem que ter 4 coisas que ela não pode abrir mão. A primeira delas é uma tecnologia de funcionamento. A empresa precisa adotar uma tecnologia. O que significa que a informação ela precisa estar em algum lugar sem que a gente precise estar aqui em reunião. Então, primeira coisa, eu tenho que ter uma tecnologia. E todo mundo tem que saber mexer nesta tecnologia. Vamos lembrar que há 2 anos atrás, ninguém sabia o que era o Zoom, o que era o Teams, o que era essa plataforma que a gente estava. Ninguém sabia nada. Aliás, alguns não sabem até hoje. Sejamos honestos, ok? Mas vamos lá. O Teams não foi bem usado, o Zoom não foi usado, o Zoom foi bloqueado, a empresa podia, a outra não podia. Uma questão de segurança, foi um auê. Mas um auê gigantesco. Então, a primeira coisa que a empresa precisa ter é uma tecnologia. E essa tecnologia, até para fazer gestão do conhecimento. A segunda coisa que essa pessoa precisa ter é uma liderança focada em resultado, não focada em controle. Quando eu falo em resultado, agora os líderes me matam, né? Não me interessa saber se nesse momento a pessoa está trocando fralda do filho, está na praia, está tomando uma caipirinha ou está fazendo relatório. Desde que ele entregue no
final do dia.
No final do dia ele entregue o relatório e que ele esteja na reunião no horário marcado, pouco importa para mim como vai ser o seu dia. Então, o líder, ele tem que estar focado no resultado. Isso muda tudo, ok? Muda tudo. Porque muitos líderes acham que porque eu pago o seu salário, você tem que estar disponível para mim a hora que eu quero falar com você. E não funciona mais assim no mundo que a gente vai viver ou que a gente já está vivendo. Terceira coisa, a gente precisa ter pessoas que a gente chama de pessoas autogerenciáveis. A gente precisa ter pessoas que entendam esse modelo remoto. Então, não há problema nenhum se você quer dormir, mas em algumas reuniões eu preciso que você esteja presente, porque eu preciso da sua opinião, eu preciso. Então, é um contratos de trabalho, tudo isso tem que ser revisto, né? Então, pilar número um, tecnologia. Pilar número dois, liderança. Pilar número três, pessoas que entendam este modelo remoto. E pilar número quatro, não menos importante, é uma cultura remota. Por que as startups funcionam muito bem assim? Porque elas nasceram desse jeito. Hoje, mais de 70% das empresas, elas não nasceram desse jeito. Então, além de viver toda essa conturbação que eu estou aqui contando para você, elas também precisaram se adaptar a tudo isso, a mudar uma cultura. Então, era inevitável que a gente passasse por momentos de desgastes, perfeito? Eu não acho que o ser humano funcione no modelo obrigatório. Eu acho que a tua pergunta foi, né? Tá dando certo ou não tá dando certo? Eu tenho os dois casos. Eu tenho empresa que está dando super certo, tem empresas que não estão dando certo. Mas eu acho legal a gente pensar que nunca na história a gente imaginou que a gente pudesse fazer uma consulta médica à distância. Na nossa cabeça, a gente teria que ir ao médico. Então, até os médicos tiveram que se adaptar a fazer consultas online, onde já se viu isso, né? A gente teve e tem milhares de segmentos que se adaptaram a esse mundo remoto: escolas, universidades, cursos, treinamentos, vendas. Então, o mundo vem sofrendo, eu não acho que isso vai passar. Mas eu acredito nesse modelo híbrido, mas não nesse híbrido obrigatório. Para mim, o conceito híbrido, para mim e para a literatura, o conceito obrigatório é: existe um escritório, existe um ponto focal, vamos chamar de ponto focal. Pode ser uma Starbucks, pode ser um escritório, pode ser uma sala no shopping, pode ser na sua casa, pode ser na minha, pode ser onde a gente encontre que é agradável para os coworks da vida, ok? Então, existe um ponto focal. E quando a gente vai para esse encontro focal, prestem bastante atenção nisso. É para se conectar. Então, se nós estamos presentes, nós não estamos com a máquina. E se nós vamos ficar com a máquina entre nós, que ficamos cada um na nossa casa, com o nosso pet, com os nossos filhos, etc. e tal. A gente tem relatos de pessoas que amaram o home office, a gente tem relatos de pessoas que detestaram o home office, sempre lembrando que a grande experiência da maior parte foi junto com uma pandemia. Então, é impossível eu gostar de trabalhar em casa se eu não tenho uma mesa, se eu não preparei o meu ambiente. Aqui, por exemplo, é o meu
Não tem
escritório.
infraestrutura.
Já era desde sempre. Eu tenho uma estância atrás de mim, eu tenho uma sala, um espaço reservado. Onde eu estou já existia antes de tudo isso. Então, eu costumo brincar. Meu marido pôde trabalhar no quarto, a minha filha estudar no quarto e eu no meu escritório, que sempre existiu. Isso é um privilégio. A maior parte da população estudou na mesma mesa, trabalhou na mesma mesa com o marido, fazia
Que janta,
reunião
que
no mesmo
almoço,
filho, periquito, papagaio, sogra. Então, é claro que essa pessoa não teve uma boa experiência. E ela sofreu até fazer toda essa adaptação, né? E hoje, quando você pergunta para ela, você quer voltar para a empresa? Às vezes ela não quer, às vezes ela não quer. Por quê? Porque o trauma foi
marcativo,
significativo. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Acho que as empresas estão,
né?
carinhosamente, acho que as empresas estão tentando acertar. Elas estão tentando acertar.
Eu também vejo esse ponto que você traz, né? Assim, eu vejo as empresas se esforçando muito com esse olhar, né? De fato, começar a fazer mais pesquisas, né? Entender melhor junto ao colaborador, né? Qual que é o equilíbrio do presencial com o remoto, né? Acho que a gente está buscando essa fórmula que dê muito certo, né? Que traga resultados, mas perpassa muito por uma mudança muito forte de paradigmas, né? De quebra de paradigmas, né? Assim, você trouxe já vários exemplos em relação à liderança, que para mim é um dos maiores, assim, né? Acho que se a liderança não tiver junto, né, acreditando nesse modelo, acreditando que relações de trabalho
Não posso
mudaram, acho que não vai funcionar, né? Assim, não vai funcionar. E esse ponto dessas relações do trabalho, né? Como essa gestão do remoto contribui também para a felicidade das pessoas, para de fato as pessoas estarem sentindo bem, porque na época do presencial era mesmo, né? Assim, você estava ali, né? Só o corpo, mas a alma estava em outro lugar. que também não estava entregando resultado da mesma forma. E como isso, né, Cintia, assim, como trazer isso também na perspectiva do líder e do liderado, né? Acho que ambos aqui têm essas contribuições, essas mudanças, tanto quem está ali de fato em casa, trabalhando, precisa ter uma disciplina, porque a gente vai chegar nesse ponto também, né, se acostumar com isso, né, com a rotina, e também do líder dar com esse ponto de confiança, porque eu vejo que essa palavra é muito forte quando se fala nesse momento de gestão remota, né? Mas que sempre existiu. Agora é um pouquinho, né, talvez mais exigida do que anteriormente. Como é que você vê esse ponto?
Mário, eu costumo usar uma expressão, não muito bonita, mas é a expressão que eu uso, né? Quem fazia liderança, continuou fazendo.
Exato.
Quem não fazia, ficou mais exposto. É, em algum momento, o universo ia cobrar essa brincadeira de liderança, né? Então, eu sinto muita, o sentimento que eu tenho é de muita compaixão para muitos líderes que eu conheço, né? Inclusive líderes treinados por mim. Porque quando eu falava para eles se prepararem, para eles desenvolverem esses laços de confiança, esse olhar para o resultado, esse cenário menos burocrático, eles riam de mim educadamente, tá? Não é que eles riam debochadamente, eles riam
Sim,
educadamente.
eu não acreditava, né? Achava que estava muito distante, né, Cíndia?
É, como que então eu pude ajudar, né? Como é que eu venho fazendo o meu papel de treinadora, de educadora, né? Quando eu olhei para tudo isso, e no meio do caos, como todo mundo, eu gostaria aqui humildemente de dizer que quando a pandemia aconteceu, eu não tinha canal no YouTube, hoje eu tenho, tudo que eu vou falar hoje eu tenho, mas eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha um treinamento para vender, eu não sabia fazer o que eu estou fazendo aqui agora, eu não tinha um amigo para fazer live, eu não tinha nada, porque eu só estava enfurnada dentro de sala de aula nas grandes empresas. Então eu precisei saí de cena, eu só tinha agenda desmarcada, eu tive 230 treinamentos desmarcados. Meu coração disparou, eu entrei numa crise, não entrei numa crise de pânico, mas eu beirei muito isso, porque eu dependo do meu trabalho, eu não sou funcionária, né? Então, se desmarcam o treinamento, eu não tenho o que comer, literalmente isso. Então, eu só tinha uma saída, de novo, era olhar tudo que eu já tinha feito na vida e me preparar. Eu tive bons mentores, boas pessoas que cruzaram o meu caminho, boas pessoas que foram aprendendo junto comigo e eu junto com elas, e aí eu criei aquilo que eu acredito hoje. Então, eu criei um projeto chamado Gestão Remota de A a Z. O
Não é
que
legal.
significa isso, né? Eu acredito que a gente precisa ter um novo alfabeto. A gente precisa falar uma outra língua, é quase um outro idioma. Então, eu fui entender como que eu poderia ajudar esses líderes. Quais eram os soft skills? Quais são soft skills? Disciplina, basta. Cara, vai falar disciplina para o executivo. Ele dá na tua cara. Um executivo, ele fala que disciplina, assim, você vai falar com o cara agora. Então, assim, a letra D não é disciplina, por exemplo, né? A letra D do meu alfabeto é diversidade. Mas não é diversidade de raça e cor e gênero apenas, é diversidade de pensamento, é diversidade de horário, é entender que eu estou no Brasil, o cara está na Argentina, o outro está no Egito e o outro está no Canadá. E como é que eu trabalho com essa globalização? Então, a gente às vezes discute gestão remota, estando todo mundo no mesmo estado. A gente discute gestão remota, estando eu na minha casa, você na sua, mas no mesmo país. Então, é muito pequena ainda a discussão desse tema, que a gente está tendo, na minha humilde opinião. Então, enquanto a gente não desenvolver esse novo alfabeto, e não é porque eu criei, mas é porque eu acredito nele, né? Enquanto a gente não desenvolver uma nova linguagem, enquanto a gente não usar novos conceitos para falar de liderança, ninguém mais aguenta fazer treinamento de feedback começando pelo autoconhecimento, pelo amor
Nossa,
de
ninguém me deu a falar mais.
Ninguém mais
Ninguém aguenta
aguenta.
mais, né?
Ninguém mais aguenta falar de treinamento de liderança dando treinamento de feedback. Então, eu acho que essas letras não podem ser repetidas de novo, porque você vai dar um treinamento de feedback para uma pessoa que você nunca viu,
Como, né?
com uma pessoa que
Como?
nunca vai estar, que só vai estar, por exemplo, eu e você não nos conhecemos pessoalmente, Sim. Perfeito? Eu trabalho com você, você trabalha comigo. Como é que eu vou te fornecer feedback se eu nunca estou com você? Como que é esse novo modelo de feedback? Você entende? Está claro o que eu estou querendo dizer para você? Então, a gente conversa sobre gestão remota ainda num olhar de liderança arcaico, que já não estava arcaico, já estava mais moderninho, mas ainda assim desatualizado. Sim. Então, a gente está vivendo e a gente necessita, na minha humilde opinião, de um novo alfabeto, de novas letras ou de novos comportamentos para conseguir desenvolver, seja a gestão remota, seja o modelo híbrido. Porque o híbrido, para mim, repito, ele não pode ter a obrigatoriedade, ele tem que ter o convite. É. Estamos aqui, vamos nos reunir esse dia para fazer isso aqui que fica mais legal presencial do que o remoto. Tem coisa que é mais legal no remoto, no presencial. Abraço é mais legal, amigo secreto é mais legal. Agora, eu tenho tido algumas experiências, Mário, de dar treinamento em uma empresa. Eu tenho quatro pessoas em São Paulo, cada uma delas está na sua sala na empresa. Por que
Nossa,
não está todo mundo na
tudo
mesma
junto,
sala
né?
de reunião? Entende? Então, para que que a gente foi para a empresa se a gente poderia estar na nossa casa? São só alguns exemplos, não é nenhum julgamento, né? Quando eu vou para a empresa, eu vou para ou eu vou quando fulano está lá que tem que me ver? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando eu vou para a empresa, eu vou porque eu preciso, eu vou porque eu sou obrigado a ter acesso a uma informação que não está disponível e deveria estar, ou eu vou porque eu realmente quero. Quando é que eu vou para a empresa? É preciso ir para a empresa? Eu preciso elevar o nível do meu colaborador? É verdade também que talvez é necessário estarmos juntos, sei lá,
Sim.
níveis mais. Primeiro emprego, por exemplo. Talvez seja
Sim.
mais fácil mesmo liderar estando no presente, observando, vendo o outro trabalhar. Tudo isso mudou. O que a gente também precisa compreender é que parte dos nossos colaboradores hoje virão, né? Estarão presentes nas empresas, estando, tendo estado 2 anos fora da empresa. Então,
É, exato.
vem pela frente uma onda de colaboradores que perderam, de colaboradores não, de indivíduos que perderam momentos preciosos de sociabilidade, por exemplo, e que em breve estarão dentro das empresas. A gente já tem indícios de crianças mais ansiosas, a gente já tem. Então, o futuro. Eu não enxergo o futuro sem o remoto. Eu não enxergo faculdades sem cursos online.
Sim,
Eu não entendo, eu não vejo. Talvez agora a gente está tendo um certo distanciamento, porque estava todo mundo muito cansado. Mas para mim esse é o caminho e não tem como fugir disso. Não tem como fugir.
Eu também vejo como complementares, né? Assim, o presencial com o remoto, mas né, de fato genuíno, não aquilo que é obrigado, né? Que é a fórceps ali, que de fato não vai trazer resultado no fim do dia, né? Você vai ter um ambiente pior ainda, um clima muito ruim, né? Que não vai trazer no fim do dia o resultado tão esperado ali que a gente espera, né? Que as pessoas tenham com engajamento ali gerados. E esse ponto, né? Nesse grande desafio das organizações entre quebrar esse paradigma, ponto que é o famoso engajamento, né? Nesse assim, como engajar essas pessoas de forma, você já trouxe vários exemplos, né? Assim, um dia ali que é presencial e tá todo mundo online, não adianta você ter pessoas presenciais que estão em salas separadas e poderiam estar juntas, né? Engajamento, talvez nesse meio remoto ele tenha se tornado também algo que aflorou mais, né? Esse olhar muito forte para isso, porque as pessoas de fato estão hoje revisitando sua forma, seu trabalho, né? Assim, se não atrelado a que eu acredito, se não está atrelado a isso, não está me fazendo bem, se não é um ambiente que eu gosto, né, um gestor que eu gosto, eu vou pedir para sair mesmo das organizações. E você vê que também é algo que hoje se aflorou mais e talvez essa questão do remoto, híbrido ali, tenha trago maior preocupação sobre esse tema.
Eu acho que muitos gestores. Desculpa-me. Breno, você está perguntando se pode perguntar? Pode sim, faz a pergunta aí que eu já respondo,
Ah,
tá?
sim, pode sim.
Ó,
Não vi, não. Fica à vontade,
eu acho
Breno.
que sobre o tema engajamento, eu queria colocar que se tornou muitos gestores pegaram a questão da distância do remoto como uma desculpa para suas falhas. Então, tudo agora é culpa do remoto. Fulano está desmotivado é porque está no remoto. Fulano não engajou é porque está no remoto. Não coisou é porque está no remoto. É porque o problema é do remoto, né? Eu queria dizer que essas pessoas já não estavam engajadas estando no presencial, olhando para a tua cara todo dia. Porque o problema do engajamento ele é muito mais profundo do que a questão remota, ok? Eu não vou engajar mesmo com você se você me obriga a abrir a câmera. Abrir a câmera é uma intimidade que eu tenho todo o direito de não querer abrir. E isso não significa que eu não estou engajada. Eu falei isso hoje de manhã na minha aula.
Pô, isso é ótimo você falar esse ponto, viu? Adorei.
Eu acho extremamente desrespeitoso quando alguém fala, abre a câmera, pessoal, quero ver todo mundo. Vai para terapia, quer ver todo mundo, vai para terapia. Presta atenção, eu tenho o direito de não mostrar a minha casa a você. Isto não, a gente tem que parar de julgar. Você entende o que eu quero dizer? Então, fulano não abriu a câmera porque ele está dormindo. Fulano não abriu a câmera porque ele não está engajado. Cara, ele só não quer. Tem gente que tem problema com a sua estética.
Cara, a gente tem um preconceito, né? E esse ponto é bem legal você trazer, porque assim, a gente já começa a pôr coisas na nossa cabeça e assumir aquilo como verdade, né? Achei muito legal você trazer esse ponto.
É porque para o líder, para o instrutor, para o professor, é muito difícil dar aula para o pontinho verde.
Sim.
Que é o ponto onde a gente tem que olhar, né? É difícil dar aula olhando para o pontinho verde. Porque a gente gosta dessa troca, mas o problema, de novo, não está no outro, está em mim. Sou eu que tenho que cuidar disso. Perfeito? Eu já vou responder, Breno, a tua pergunta. É a gente que tem que cuidar disso, beleza? Então, o problema do engajamento, para mim, é um problema muito mais profundo, que tem a ver com cultura, que tem a ver com valores. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre gestão remota, que talvez ilustre isso. Com o advento da gestão remota, todas as empresas resolveram fazer kit para o colaborador para mandar para sua casa.
Demais.
Você ganhava computador, caderninho, mousepad, caneta, cadeira, mesa. Foi o demônio em termos de kit. Mas o líder nunca ligou para aquela pessoa. O kit estava lá. Quando o cara começava a trabalhar, o kit estava lá. Mas o líder mesmo não deu uma ligação. Eu vim saber quem era você quando você caía de paraquedas na minha agenda e aí eu tinha lá um negócio com você. Então, quando eu falo de engajamento, eu gostaria só de dizer que a palavra engajamento antigamente, a essa palavra, a gente tinha o termo retenção. O que, que eu tenho que fazer para reter? O termo foi substituído por engajar, porque a gente não retém pessoas, a gente engaja. Se a palavra mudou, é porque o conceito mudou. E dentre várias questões da palavra engajamento, não se encontra apenas o salário. Porque se gente que ganhasse bem fosse engajada, não mudava de emprego.
É verdade.
Então, engajamento, a primeira coisa que a gente precisa mudar é: não é porque eu pago que a pessoa está engajada. Não é porque a pessoa ganha bem que ela está engajada. Engajamento tem a ver com propósito, com valores, com respeito, com diversidade. Então, sim, a letra E do meu alfabeto é engajamento. Mas num nível muito mais profundo, num nível de respeito. Porque você vem falar de engajamento comigo, se a primeira coisa que você faz é desmarcar a minha reunião de feedback com você para atender o seu superior. Então, você quer me engajar com? Perfeito? Eu ficaria aqui horas falando só sobre engajamento. E já engajo na resposta do Bruno, se você me permitir.
Claro, fica à vontade, viu?
A gente não garante nada, Breno, a gente estimula, perfeito? Se a equipe não entrega o que é combinado, a gente acompanha de perto. Produtividade igual resultado versus o tempo. Quando eu faço gestão de projeto, eu preciso cuidar desta produtividade. Ninguém motiva ninguém, nem no presencial, menos ainda no remoto. O dia que alguém colocou nas suas costas, líder, né, que nos escuta, que você tem que motivar seu time, contou a maior mentira para você. Líder não motiva, líder desmotiva, mas motivar não. Tem uma diferença nisso, né? Então, como que eu garanto? Eu garanto qualquer envolvimento que vai me trazer a produtividade, que vai me trazer pessoas motivadas. Primeiro, a gente precisa entender qual é o teu conceito por motivação. Motivação, para mim, é quando a pessoa está engajada, envolvida e me entrega resultado. Isso, para mim, a pessoa está motivada. Não é se ela está sorrindo, se ela está feliz, se ela não tem problema, nada disso. Eu sou absolutamente contra treinamentos motivacionais, porque eu acho que eles não funcionam. E eu trabalho com isso há 25 anos. No dia seguinte, acabou. Né? Então, como eu motivo cada colaborador, eu preciso entender o que engaja ele e atender aquela expectativa. Então, alguns se engajam ou se motivam começando uma reunião perguntando pelo filho, outros se engajam tendo um valor a mais na conta bancária. Bom, Cíntia, mas você acabou de falar que essas coisas... Lembra, engajamento é um conjunto de coisas, né? Mas nem todo mundo precisa de tudo, né?
Sim.
E produtividade, Breno, eu tenho um livro, né? Eu sou coautora de um livro chamado Gestão do Tempo e Produtividade.
Olha.
Produtividade tem muito a ver com aquilo que é combinado com a pessoa. Se ela não entrega, desculpa, ela é substituída. Nossa, Cíntia, que dureza, né? Se não entrega, substitui. Gente, é empresa. Se não entrega, eu preciso entender o que está acontecendo. Se ainda assim não entrega, eu preciso substituir. A gente perde muito tempo acreditando, ai, que vai melhorar, que vai mudar. Gente, tem gente que não vai mudar, tem gente que não vai melhorar. Porque não tem o fit, não tem o match com aquela cultura. E às vezes a gente faz muito bem para alguém desligando a pessoa da companhia. Quero aqui deixar claro que eu não sou a favor de desligamento, eu sou a favor de desenvolvimento. Mas a pessoa precisa querer desenvolver-se. Se a pessoa não quer, não há nada que eu possa fazer por ela, nem no presencial e nem no remoto. E por fim, Breno, meu convite para você é para você investigar um pouquinho melhor aí no teu coração o que que você está chamando de produtividade e motivação. Porque às vezes a pessoa está entregando, mas não está excedendo as tuas expectativas. Às vezes a pessoa está entregando, mas não está atendendo no seu tempo. Então, a gente precisa alinhar. E às vezes a pessoa só está cansada, ela está exausta, não significa que ela está desmotivada. Então, a gente precisa entender
Sim.
muito a essência da palavra, especificamente no contexto remoto. Difícil a gente falar de motivação em meio a uma pandemia, quando teu pai morreu, teu avô morreu,
É,
o seu
sim.
funcionário morreu, né? Então, é difícil a gente falar de motivação nesse período, né? Eu falei muito sobre isso em outras lives. Como é que a gente pode falar de motivação? O líder, ele precisa ter um pouco de sensibilidade, né? Como é que nós vamos falar de
É.
motivação se a empresa acabou de fazer um corte de 13 mil colaboradores?
É como? Que
Né? Então,
horas,
que
né?
horas? De que forma? Né? Então, a gente tem que cuidar de todo esse cenário para garantir que a gente esteja entendendo o mesmo conceito e falando a mesma coisa.
Não, sem dúvida, minha câmera deu um pouco. Ah, voltou aqui.
Voltou.
É, sem dúvida, né? Esses pontos que você traz, e isso está muito quente, né? Esse cuidado genuíno com as pessoas, né? Como ter esse olhar de fato, não é só escrito na parede, mas ver e agir, né? E estar de fato walk the talk ali, isso é perceptível, né? Seja no remoto, seja no presencial. Se isso não estiver conectando ali com os colaboradores sobre engajamento, né, independente de qual modelo que pessoa vai de fato juntar, só pegar sua mochila e vai embora. E cada vez mais as organizações têm esse olhar genuíno para as pessoas, lembrando que as pessoas que trazem resultado. Eu também sou muito a favor do desenvolvimento das pessoas, mas também é óbvio, né, assim, as pessoas precisam querer, precisam ser protagonistas, né, cada vez mais. O mundo nos mostra que o protagonismo é o passo essencial para você trazer novos resultados, né? Trazer possibilidades de carreira também. Chegando no ponto do colaborador, né? Eu queria até que você trouxesse agora uma visão, né, de como nós, como pessoas que estamos trabalhando de forma remota ou híbrida, enfim, quais são os importantes, né, para você se adaptar a esse novo contexto, para você estar se adaptando nesse movimento que né, até presente momento, até o agora, veio para ficar. Lógico que a gente está de aprendizado na melhor modelagem possível. O que você traz dos cuidados principais em trabalho remoto?
É, eu tenho algumas pautas para colocar, né? A primeira delas é que você precisa estabelecer uma rotina. Ser humano, cérebro humano sem rotina não vai funcionar. Então, o seu horário de acordar, a sua hora de fazer exercício, o seu horário de almoço. É muito engraçado, Mário, que eu não me lembro estatisticamente, mas eu sei que é mais de 50%, as pessoas não almoçam mais. Em casa elas não almoçam mais, ou elas almoçam no computador. Então, assim, isso para o seu cérebro é uma mensagem, né? Então, assim, trabalhar remoto implica em manter uma rotina, seu horário de almoço. Uhum. Tanto que algumas empresas, como, por exemplo, a Natura, estabeleceram 2 horas de almoço, porque eles tiveram a compaixão de entender que as pessoas em casa, durante a pandemia, precisavam fazer a sua comida. Então, em 1 hora, não dá para fazer comida e almoçar.
Não dá para.
Esse foi um dos cases mais bem falados da gestão remota. Nem todas as empresas fizeram isso, né? Nem todos os gestores respeitaram a agenda daquele colaborador e também nem todos os colaboradores bloquearam a sua própria agenda. Porque eu vou voltar para o indivíduo agora. Por que que você não colocou lá almoço na sua agenda? Né? Porque a empresa não deu, mas você tem este direito, né? Mas eu comecei a trabalhar às 9. Você negociou isso? Então, assim, negociação é uma coisa fundamental. Flexibilidade é outra coisa fundamental. Rotina é algo mais do que essencial. Trocar de roupa, escovar o dente, né? Colocar um sapato, colocar um tênis. Eu de verdade, assim, eu nunca trabalhei de pijama, nunca na vida. Eu tô de vestidinho hoje, né? Eu trabalho, eu me arrumo, eu não faço mais maquiagem, é verdade. Quando eu faço, que saio pra rua, efetivamente eu faço maquiagem. Hoje eu não faço mais, porque fica roxo, vermelho, eu não gostei de mim com maquiagem nas câmeras. Eu acho que assim, mas é uma preferência. Eu conheço muitas pessoas que continuaram fazendo maquiagem, eu conheço pessoas que continuaram fazendo seus hobbies e a sua... Então, rotina é uma coisa importante, acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisa trabalhar de forma mais colaborativa. Quando eu estou no remoto, eu não posso mais trabalhar só fechado em mim. Então, concluir uma etapa do projeto, eu preciso pôr no sistema. Fiz uma parte, eu sei que isso é um pouco mais trabalhoso, mas eu preciso compartilhar mais o conhecimento. E isso não pode ser só no modelo síncrono, como estamos aqui. Especificamente, o colaborador, ele precisa aprender a trabalhar de maneira assíncrona. Então, para quem não sabe o termo, síncrono é isso aqui, é o que está acontecendo em tempo real. Reunião, por exemplo, é síncrona. Milhões de pessoas gravam a reunião e nunca assistem. Então, assíncrona. Essa live vai depois se tornar assíncrona. Ela vai ficar lá. A gente conta com a possibilidade de alguém assistir isso e aprender ou não. Quem está aqui agora com a gente está aprendendo, imaginamos nós, né? Quem vai ficar assíncrona, eu preciso de uma atitude da pessoa ir lá. Então, acho que rotina. Trabalhar de forma mais colaborativa. Legal. E trabalhar de modelo também assíncrono, né? De etapas em pequenos pedaços, eu acho que são dicas importantes. Última dica importante que eu acho que é fundamental para o colaborador é ele ter um processo de gestão autogerenciável. Ele precisa discutir os seus horários, ele precisa discutir a sua rotina, ele precisa contar para o chefe dele que, olha, ele tem uma criança pequena. Vou dar um case real.
Exato.
Um casal de amigos... De clientes, na verdade, né? Os dois, ela é minha cliente, ele eu conheci por tabela. E ambos estavam trabalhando no modelo híbrido. No modelo remoto. A volta do híbrido, e aí tiraram a criança da escola, não tem mais babá, e reorganizaram a vida lá em Sorocaba. Tudo bem? Muito bem.
Tudo bem.
Convivendo assim há 2 anos. Com a vinda do modelo híbrido, calhou da empresa dos dois exigir que quarta-feira ambos estivessem cada qual no seu trabalho. É uma exigência da empresa a data de quarta-feira. Um deles, não importa qual, teve que negociar com a empresa. Por quê? Porque não tem mais babá na parada. Então, ou ele ou ela busca a criança na escola, porque eles não têm mais pai e mãe. Você entende? Esse é um excelente exemplo de negociação. Um deles vai ter que virar para o chefe falar, meu amigo,
quarta-feira. Falar, né? Não tem jeito, né?
Então, diálogos francos, gestão de horário, disciplina, rotina e forma colaborativa, eu acho que são as minhas principais dicas. Não é um comportamento fácil, tem muita gente que tem muita dificuldade de trabalhar.
Em dizer não, inclusive. né, Cíntia?
É, porque essa coisa do foco é uma coisa importante, sabe, Mário? Mas eu também acho que quem não tem no online não tinha no presencial. A gente fingia que
É,
tinha
isso.
no presencial, né? A gente fingia que tinha no presencial. E a gente vai se enganando e vai vivendo. Então, eu acho que a gestão remota, ela traz, ela expõe muito o indivíduo, né? Ela traz dores e feridas que a gente teve que aprender a olhar para a gente. Eu falo que foi um autoconhecimento forçado, né? E
É,
talvez por isso
sem
que eu
dúvida.
me apaixone tanto, por isso que eu acho que eu gosto tanto do tema, né? E eu defendo mesmo, eu acho que as pessoas gostam disso e produzem, o que é mais importante, respondendo o Breno. Eu acho que nunca se produziu tanto como nos últimos
Tanto,
dois
né?
anos. É, chegou a
É. É, a
ser
gente nunca foi tão
desumano.
produtivo.
Chegou a ser desumano.
É, verdade. Bom, estamos caminhando aqui para o finalzinho. Nosso bate-papo, sim, te trouxe assim horas e horas falando sobre o tema, um tema muito importante, que está com um holofote gigantesco para ele, né? A gente tá vê isso em artigos, vê estudos, né? Cada vez surge termos novos sobre esse tema, inclusive. Eu quero te agradecer muito por ter participado aqui do canal, por ter trago insights maravilhosos aqui no dia de hoje. Sim, estou muito feliz. E para toda a nossa audiência que também tá, que vai passar aqui assistindo a gente, ou vai escutar também. Através do podcast, vai, podcast, enfim. Muitíssimo obrigado por estar conosco até o final. Eu quero passar a palavra para você também, Cid, onde as pessoas conectam contigo, né? Sei que você tem vários livros também, pode indicar para as pessoas, falar um pouco aí dos seus livros, para que a gente possa conectar cada vez mais com você aí.
Bom, eu agradeço, né? Eu acho que dá para perceber o quanto eu sou apaixonada pelo tema, às vezes eu
Nossa,
até
sem dúvida.
me atropelo, né, em tantas ideias. Eu quero carinhosamente me deixar totalmente disponível para essa troca.
Obrigado.
Eu não sou dona da razão, é apenas o que eu estudo e o que eu acredito. Gostaria de dizer dois livros que eu acho que podem ajudar muito nisso que a gente está
Legal.
conversando. O primeiro chama-se Rápido e Devagar. Eu acho que é um livro essencial. E o último que eu acabei de ler, que eu super recomendo, chama-se Hábitos Atômicos. Então, são dois livros que aproveitem esse período aí de Black Friday que está tendo, de final de ano, de Amigo Secreto. É, adquiram esses dois livros, eu acho que são livros. O Rápido e Devagar é um livro grosso, mas muito importante e denso, que pode te ajudar a entender tudo isso. E eu tenho um canal no YouTube também, tudo é Cíntia Menegasso, vocês me acham no LinkedIn, vocês me acham no Instagram, vocês me acham no YouTube, tudo por Cíntia Menegasso. Lá eu tenho muito menos vídeos do que o Mário Porto, é claro, né? Mas eu tenho vídeos mais simples, mas bem mais básicos, mas que podem dar uma boa orientação sobre isso, algumas letras do meu alfabeto. E se vocês quiserem de verdade conversar mais sobre isso, também tem o meu celular que está disponível aí nas redes. Só não gosto de oração, essas coisas eu não tenho paciência, não. Bom dia, boa tarde, florzinha, beijinho, essas coisas eu não tenho paciência, não. Mas é fácil me achar, é fácil me localizar e eu estou imensamente à disposição para a gente conversar mais sobre o tema. Obrigado pela oportunidade, Mário, e eu espero que a gente possa se encontrar em outros temas pela vida também.
Sem dúvida, vamos sim. Eu que te agradeço, gratidão, viu? Vamos encontrar. Cada vez que tiver possibilidade de agenda, você vai ser convidado aqui para o canal. Adorei nosso bate-papo, foi incrível. E é isso, pessoal. Um beijo no coração. Fique ligados aí no canal, tem muito conteúdo. Obrigado, Cíntia.
Um beijo,
E até a
gente.
próxima, gente.
Se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau.